Vou pedir para você abrir sua Bíblia, carta aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, o sermão de Thomas Watson é apenas no verso 12. Deixa eu falar só um pouco sobre o contexto desse sermão. Thomas Watson viveu no século XVII, na Inglaterra, e ele pregou esse sermão em Londres para o prefeito, né, estava lá na igreja, o prefeito e os vereadores presentes. Quando você começar a observar as palavras que ele usa palavras bem duras, né, bem pesadas a respeito de santificação, você vai ver como os puritanos não aliviavam dependendo da audiência. Eles não tinham esse problema de o que é que as pessoas vão pensar a meu respeito. Eles simplesmente pregavam a palavra de Deus e falaram sobre santificação para as maiores autoridades da época, sem diminuir o peso dessa doutrina, né, por conta daquelas pessoas importantes. Então, lembre-se disso. Tudo que a gente foi estudar agora, presente estava ali o prefeito e os vereadores da cidade de Londres, e o pregador foi fiel. Então nós devemos orar para que nossos pastores sejam fiéis, independentemente da audiência. Não importa se há oposição, não importa se existem pessoas poderosas, ricas, não importa. O pastor precisa ser fiel em toda e qualquer situação. Dito isso, vamos ler o texto base que nos dá a perspectiva bíblica sobre santificação. Nas palavras do apóstolo Paulo, verso 12, diz assim, Filipenses 2: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, damos graças ao teu bondoso nome, agradecemos pelo dia de hoje, começamos na tua presença, podemos tratar um pouco hoje pela manhã sobre o nosso problema de murmuração, e chegamos ao final do dia agora pedindo, Senhor Deus, que possamos seguir no caminho da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ensina então aos jovens da tua igreja como viver de maneira santa e para a tua glória. Usa-me para o louvor do teu nome, do nome do teu filho. Amém. Qual foi o grande problema do início da humanidade? Onde tudo começou, onde todo esse arcabouço de queda, todo esse contexto que vivemos no pecado, como tudo começou? Alguém vai lembrar-se, logicamente, do fruto, da árvore proibida, daquele problema todo. Mas o que vem antes é muito importante. O que motivou o homem à queda? O que levou o homem a desobedecer a Deus? Lembre disso. O que levou Adão e Eva à queda foi o desejo de ser igual a Deus. A serpente disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Qual o problema de ser como Deus ali naquele contexto? Porque se você ler a primeira carta de João, no capítulo 3, a promessa para aqueles que vão chegar ao céu, aqueles que vão perseverar, é que quando nós chegarmos à presença do Senhor, nós vamos ser como Ele. E aí pode criar uma confusão no leitor. Ora, se o primeiro pecado foi porque o homem quis ser como Deus, como é que na eternidade a promessa é: eu vou ser como Deus? Porque há uma distinção entre o desejo de Adão de ser como Deus e o desejo daquele que está em Cristo ser como Deus. Adão quis ser como Deus, em poder e conhecimento. E isso é pecado. Eu preciso ser como Deus e buscar ser como Deus em santidade. Esse é nosso objetivo. Eu não devo ser, nem querer ser como Deus, em poder, em conhecimento, mas eu preciso querer ser como Deus, em santidade. É uma ordem que Ele nos dá. Sede santos, como vosso Pai é santo. Esse é o nosso objetivo. Então, como é que eu vou ser pleno em Deus? Como é que eu vou alcançar a plenitude da satisfação no Senhor? Eu preciso ser como Ele é. Lembre-se, estudamos ontem, a plenitude em Deus, a satisfação, o contentamento é nele. O apóstolo Paulo disse no capítulo 4 da carta aos Filipenses, alegrei-me no Senhor. Ou seja, a fonte do contentamento é Deus, porque Deus está plenamente satisfeito em si. Ele é a fonte onde eu encontro o contentamento. Então, se eu precisar ser contente, eu preciso ser nele. Qual é o caminho, então, para o contentamento? Não pode ser outro. É a santificação. Stephen Charnock, um homem também desse mesmo período, ele tem um livro, uma grande obra, para falar a verdade, só sobre as perfeições de Deus, os atributos e o ser de Deus. Mais ou menos assim a tradução da obra dele. E ele fala sobre vários atributos de Deus. Especificamente, quando ele vai tratar a respeito da santidade, ele diz assim, veja, se a onipresença é como se fosse, né, o ser de Deus naquele lugar, é você sentir Deus. A onipotência é como se você pensasse no braço de Deus. A onisciência, você pensa na visão de Deus. Deus tudo vê. Mas e a santidade? Então ele diz assim, a santidade é a beleza de Deus. Como é que eu posso enxergar Deus? Eu enxergo na beleza da sua santidade. Como é que eu adoro Deus? Eu adoro o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o objetivo do cristão. Entender o ser de Deus, não simplesmente no seu poder, na sua glória, mas principalmente encontrar Deus naquilo que há de mais belo, na sua santidade, e tentar ser como Ele, buscar ser como Deus. Não tenha dúvidas que esse texto que nós acabamos de ler se trata de uma grande exortação do apóstolo Paulo. E essa exortação tem uma base, como sempre, e qualquer outra doutrina, no próprio Senhor Jesus Cristo. Olhe para a sua Bíblia, por favor, capítulo 2, a partir do verso 5. Do verso 5 até o verso 11, você tem dois estados, né, da obra de Cristo. Primeiro, o estado de humilhação. Veja, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E aí você vai vendo o esvaziamento de glória que o Senhor, veja, ele não se esvazia na sua divindade, ele se esvazia na sua glória. Então, sendo Deus, ele se esvaziou em glória, da sua glória ele se encarnou no homem, do homem ele sofreu, do sofrimento ele foi parar na sepultura. Uma sequência de quedas, porque aqui você vê o estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Vimos hoje de manhã que Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele chegou até o último grau de sofrimento, a morte. Então há uma virada na história. Olhe para o versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela vida que ele levou em santidade, em retidão, e se entregando a uma morte injusta, ele alcançou a glória. Lembre-se disso. Antes da glória, você tem cruz. É o grande tema que nós vamos trabalhar amanhã pela manhã. Antes da glória, tem uma cruz. Antes de ser exaltado, Jesus foi humilhado. Mas quando ele é humilhado por ter vivido justamente, então o nome dele se torna o maior de todos os nomes. E aí, um dia vai acontecer que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a doutrina a partir de Cristo. Toda doutrina bíblica para a minha vida tem que ter uma base no próprio Deus. E aqui Paulo apresentou: Cristo é o modelo, agora sigam. O que é que vem em seguida? Verso número 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A santificação, que aqui é tratada por Paulo por desenvolvimento da salvação, em outras versões da Bíblia, desenvolvimento da vocação, né, a vocação eficaz, então isso é chamado a partir da obra de Cristo. Nós somos ordenados a viver como nosso Senhor. Essa é a exortação, é a ordem do apóstolo. Antes de tratarmos exatamente sobre santificação, eu queria que os irmãos tivessem o cuidado de olhar como o apóstolo Paulo, que ia exortar a igreja, como ele se referiu à igreja. Ele disse assim: assim pois, amados meus. Isso faz o coração de qualquer pastor estremecer. Porque quando a igreja precisa de exortação, quando os irmãos estão andando num caminho que precisam ser trazidos de volta para o verdadeiro caminho, é obrigação do pastor exortar. E a palavra exortação, no sentido mais original, é chamar para andar de lado. Você convida o irmão está se debandando e você está chamando para andar de lado. Mas a maneira de fazer isso, irmãos, a maneira de fazer isso é difícil. Porque às vezes o pastor é mal compreendido, ou às vezes nós, pastores, usamos palavras que não deveríamos. E aqui está uma grande lição do apóstolo Paulo para presbíteros e pastores da igreja. Quando for falar com os filhos de Deus, muito cuidado. O apóstolo Paulo diz assim: amados meus. Mas essa não é uma palavra só de alerta para os pastores, essa é uma palavra de alerta para os irmãos. Porque a Escritura Sagrada ensina aconselhai-vos mutuamente, ou seja, um irmão também pode exortar, em certo sentido, o outro irmão, e deve fazer isso. Mas não com o espírito de ira, não com raiva. Quando você vê o seu irmão pecando, saindo do caminho, lembre-se da maneira do apóstolo Paulo de tratar aqueles que precisavam de exortação. Amados meus, tenham cuidado com as palavras que vão usar com seu irmão. E depois, exorte. O apóstolo Paulo, quando ia tratar com os ímpios, passe um capítulo, foi até alvo de uma das perguntas de ontem, da gincana, capítulo 3, verso 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os judaizantes estavam tentando entrar com suas doutrinas perniciosas na igreja, e quando o apóstolo Paulo vai tratar dos ímpios tentando levar heresia para dentro da igreja, ele chama de cão. Esse é o bom pastor. Afugenta o lobo e trata a ovelha. O pastor, ele é aquele que tem o bordão e o cajado na mão, para afugentar o lobo e para levantar a ovelha. Esse é o grande ensino que a gente precisa partir dele. Cuidado na exortação, irmãos, uns com os outros. Tenham paciência com seus irmãos. Exorte-o com sabedoria. E então vem a doutrina. A doutrina do desenvolvimento da salvação. Essa é uma doutrina tão complexa, irmãos, e tão mal compreendida, às vezes, que ela sempre, como qualquer doutrina mal compreendida, leva grupos extremistas, né? Ou para um lado, ou para o outro. Existe um artigo do pastor americano John MacArthur Jr., está disponível aí para os irmãos lerem, sobre santificação. E ele, tratando lá exatamente do contexto americano, ele trata de dois extremos que, ainda que não se desenvolveram com esses nomes aqui no Brasil, mas eles são muito próximos de todos nós. O pastor MacArthur diz o seguinte: existe um grupo, né, lá nos Estados Unidos, que é um movimento até, que é chamado de Vida Profunda, né? E esse movimento de Vida Profunda é um movimento que descobriu que Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. O que é que eles pregam? Então nós vamos viver profundamente essa verdade. Eu não preciso fazer nada para a minha santificação, Cristo vive em mim. Veja a malícia desse tipo de conceito, né? Você não precisa fazer nada. Cristo vive em você, então deixe ele lhe carregar. O que você fizer é santificação. E você se torna uma pessoa passiva. Você não tem mais responsabilidade. Você agora se entregou aos braços de Cristo, supostamente, né, entre aspas, e vai viver a vida de qualquer forma. Isso é chamado também de quietismo. E isso, esse tipo de atitude é muito próximo do mundo evangelical brasileiro. Que eu não preciso ter tanto cuidado assim. E aqui é tratado da seguinte forma: você tem a época da lei e a época da graça. Então, se eu estou na graça, eu vivo de qualquer forma. Não funciona assim. Até no período que nós vivemos, que é um período gracioso, a lei não foi colocada de lado. Cristo disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Tiago diz: ora, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se não há mais lei, também não há pecado. Que loucura é essa que nós vamos viver? Esse movimento de vida profunda, ou que você não faz muita coisa a respeito da santificação, é perigoso. Mas talvez o que esteja, o perigo maior ao nosso derredor não seja esse quietismo, mas seja o inverso dele, o pietismo. O que é isso? O que é pietismo? Na sua origem, começou na Alemanha. Houve um período da Reforma Protestante, a Reforma se apegou a grandes doutrinas, havia embates enormes ali sobre ceia, sobre justificação pela fé, sobre obra da salvação. E aí, os embates eram tão grandes que, após certo tempo, parece que algumas pessoas esfriaram. E na Alemanha surgiu esse movimento chamado pietismo, que parecia uma coisa muito boa, e parece até hoje. Preste atenção, se não é assim. O mesmo argumento de lá é o de cá. Nós precisamos lutar pela nossa santidade. Quem vai ser contra isso? Quem vai dizer que uma pessoa que está falando sobre luta de santificação está errada? Eu preciso me esforçar. Para ser mais direto com a argumentação, eu preciso pagar o preço. Pagar o preço. O que é pagar o preço nesse contexto pietista? Pagar o preço é você começar a criar uma série de leis e seguir regrinha por regrinha. O apóstolo Paulo já sabia muito bem dessa argumentação, e quando escreveu a carta aos Colossenses, abra comigo, Colossenses capítulo 2. Já existiam esses moralistas nessa época, né? Que tentavam impor sobre o povo de Deus um peso que o povo não consegue carregar. Verso 20 do capítulo 2. Alguém lê, por favor, do verso 20 ao verso 23. Essa conversinha não é nova, não. Não toque nisso. Não coma aquilo. Não beba aquilo outro. E aí você vai criando várias regrinhas. Então, para a moça crente, a moça que é verdadeiramente crente só pode andar de saia. O homem que é realmente crente tem que andar de calça, nunca pode usar uma bermuda. E aí fica criando esse tipo de regrinha, né, de joguinho assim, só é crente quem faz isso, só é crente quem faz aquilo. E você pede uma base bíblica e não tem. É na base da do autoritarismo mesmo pastoral. É assim porque o pastor mandou. O apóstolo Paulo disse, olha, isso pode ter até alguma aparência exterior de piedade, né, coisa do tipo, mas não vale nada contra a sensualidade. Não tem valor algum para a sua santificação. Não funciona assim. Então, esse pietismo da nossa época, que está encravado no evangelicalismo brasileiro, que é cheio de regrinha, isso você pode, isso você não pode. E a gente começa a criar esse tipo de pode, não pode. Tem pastor respondendo na internet aí, pode, não pode. E criando, né, esse espírito do que pode ou que não pode. Meus irmãos, já existe lei para tudo isso. E bastam os 10 mandamentos. Olha, se você entender os 10 mandamentos, em toda a sua abrangência, no seu aspecto positivo, negativo, né, em tudo aquilo que ele abrange, cada mandamento daquilo ali, você vai correr para longe de mais regrinhas. Porque você vai perceber como é difícil viver segundo o padrão de Deus. Imagine segundo o padrão do homem. Então nós não vamos pender para o quietismo e dizer, então está tudo bem, a gente vive de qualquer forma. Nem vamos criar também um novo pietismo brasileiro e embarcar nessa onda e dizer só é santo quem faz isso, quem faz aquilo. Vamos tentar entender na Escritura o que a Bíblia fala a respeito de santificação. E primeiro eu vou usar a pedagogia positiva. O que significa santificação? Abra comigo, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, verso 11 e 12. Vocês têm que ser diligentes. O que é santificação, em primeiro lugar? Desvencilhar-se da preguiça. É se esforçar. Há, sim, uma parte que é responsabilidade do homem. Lembre-se lá do que o apóstolo disse à igreja de Filipos. Volte para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. A ordem do apóstolo Paulo é: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 12. O que é que diz o verso 13? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Verdade. Veja, há uma responsabilidade do homem, porque o apóstolo disse, você precisa desenvolver sua salvação. Mas depois ele diz, mas Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Lembre-se daquilo que eu falei ontem. Você vai buscar desenvolver a salvação. Toda vez que você acertar, a glória é de quem? De Deus. Toda vez que você errar, a culpa é de quem? É sua. Quando você acerta, a glória é de Deus. Quando você erra, o problema é comigo. Porque Deus é quem opera em mim o querer e o realizar. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. E isso quer dizer, eu tenho que me desvencilhar da preguiça, eu tenho que me esforçar. Isso me leva a um outro conceito, está lá em Mateus capítulo 6. Volte comigo, por favor. Mateus 6. Verso 33. Alguém lê. Buscar o reino de Deus. Veja, é ativo. Você precisa buscar, você não pode ficar parado. Então, aqui já vai embora aquela história de quietismo. Ficar parado não funciona na santificação. Eu tenho uma obra ativa para ser feita. Eu preciso buscar, eu preciso deixar a preguiça de lado. Santificação não combina com preguiça espiritual. Eu tenho que buscar. E essa busca é comparada a uma corrida. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Primeira Coríntios 9, 24, por favor. Você tem que correr de tal maneira que alcance essa vitória. Muito provavelmente o apóstolo Paulo estava se referindo aqui até mesmo aquelas corridas que existiam nos primeiros Jogos Olímpicos, que não eram de 4 em 4 anos, mas de 5 em 5 anos, né? E os bons corredores, para alcançar a vitória, eles se livravam do peso, né? Você já imagina que, né, alguns pastores como eu não seriam bons corredores. Nesse sentido, você tem que se livrar do peso, você tem que ser leve, né? Você vê que os corredores são altos, esguios, né? Muito leves, porque quanto mais peso, menos você consegue correr. Qual é o tipo de peso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? O que é que pesa para um homem na corrida da fé, na corrida para a santificação? Não é o peso medido em quilo. É o peso do pecado. O que é que me ajuda na corrida da fé? Eu tenho que me livrar, dia após dia, do peso do pecado. Quanto mais pecado, menos eu corro na fé. Mais eu sou lento. Eu sou espiritualmente mórbido. Pesado. Quanto mais você vai matando o pecado na sua vida, mais você corre tranquilo na corrida da fé. Thomas Watson, ele traz uma imagem a seguir que é bem interessante. Ele diz assim, você tem que agir com violência. Eu não sei se foi um problema aqui de tradução, mas até entendi o contexto. A violência aqui não é que você, para se santificar, você vai sair batendo em todo mundo. A ideia não é essa. A violência é você tem que fazer tudo com fervor. Então imagine isso. Não é simplesmente quando alguém está perguntando assim, você tem buscado santificação, aí você pensa na sua cabeça, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou para a igreja na reunião de oração e no domingo. Então, eu estou buscando santificação. Ele diz, não é só orar. É orar com violência, é orar com fervor, é orar com intrepidez, com temor e tremor. Não é ir para a igreja só, é ir para a igreja com toda a sua vontade. É você ir e levar todo o seu ser para a igreja. Não é estar lá no culto pensando nos problemas do outro dia. Você assim não está buscando santificação. Você todo dia, em cada exercício espiritual, seja de oração, leitura da palavra, ouvir o sermão, em tudo isso você precisa lutar contra a sua carne e lutar com violência contra a sua carne. Buscar, deixar de lado a preguiça, né, espiritual. Lembrar que há uma corrida, então deixar o peso de lado. E por fim, fazer tudo isso com fervor. Isso é buscar santificação. Agora, quais são os equívocos a respeito da santificação? Muita gente acaba confundindo, né, o evangelho com os benefícios do evangelho. E santificação com justificação. E aí cai num grande problema, que é você misturar, por exemplo, você está se santificando, e aí quando alguém pergunta a você por que você vai para o céu, aí você diz, porque eu oro todo dia, eu vou para a igreja todo domingo, e aí você confundiu tudo. Isso não é santificação. O catecismo da nossa igreja, o catecismo maior, na pergunta 77, vai explicar qual é a diferença entre justificação e santificação. Preste atenção, por favor. Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, ou seja, elas não têm como andar livres uma da outra. Você, para pensar numa, você pensa na outra. Contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo. E na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Preste atenção agora na explicação, qual é a diferença. Na justificação, você que era injusto, ímpio, recebeu sobre si, foi imputada a justiça de Cristo. O seu pecado, né, a sua culpa foi lançada sobre ele e a justiça dele foi lançada sobre você. O nome disso é justificação. Você é declarado justo. Você não é justo em si mesmo, mas você recebeu a justiça do outro. O que é santificação? O Espírito, veja, um é obra do Filho, a outra é obra da terceira pessoa. Na santificação, o Espírito de Deus infunde graça sobre mim para que eu possa exercitar santidade na minha vida. E vai um pouco mais adiante. Esse é só, né, a origem da justificação e da santificação e a diferença. O símbolo de fé continua dizendo assim: na justificação, o pecado é perdoado, porque a culpa foi tirada, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. O pecado todo dia vai sendo mortificado em mim. Isso é santificação. Aquela liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura, e isto perfeitamente nessa vida. Veja só isso. A justificação é igual em todos os crentes. Não existe assim um crente mais justificado do que o outro. A obra de Cristo é perfeita em todos nós. Não há diferença nenhuma. Então todos são perfeitamente justificados. Mas ainda prossegue. Esta, ou seja, a santificação, não é igual em todos os crentes. E nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Se a gente pudesse pensar numa imagem, justificação é um ponto na sua vida. Aconteceu uma vez, não vai acontecer mais nunca. Ou você foi justificado, ou não foi. Isso foi na sua conversão. Agora, a santificação é uma linha depois desse ponto. E essa santificação é uma linha ascendente. Ela vai crescendo. É verdade que você pode pensar não só numa ascendência perfeita, mas como naquele gráfico ali de um cardíaco, né? De uma pessoa com, ali que está medindo o batimento do coração. Há uma subida e descida. Pense nisso. Isso é santificação. E vai até onde? Até a morte. Há diferença de um crente para o outro. Há diferença. Então aprenda isso, meu irmão. Nem todos estão no mesmo estado de santificação. Por isso, tenha misericórdia e paciência com seu irmão. Agora, não confunda. Quando lhe perguntarem se você é salvo, não venha com essa história. É porque eu não faço isso, é porque eu não faço aquilo. Isso parece mais coisa de católico romano ou de arminiano. Nós não somos salvos por essas coisas. Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Agora nós desenvolvemos a nossa salvação por meio do processo de santificação. Ok? Então, santificação não é justificação, que fique claro. Em segundo lugar, santificação não é moralismo. Não é moralismo. Eu toquei de relance agora, ainda há pouco, o que é moralismo. Moralismo é o seguinte, você chega para alguém que acabou de se converter e você diz, olha, para ser crente é assim, ó. Aí você tem sua listinha lá, ou você faz isso aqui, ou você não é crente. Isso não é santificação, isso aqui é moralismo. E Thomas Watson começa a falar sobre moralismo, é uma coisa fantástica. O que é moralismo? Ele diz. Uma pessoa moralista é um Adão vestido com novas roupas. Por quê? Porque Adão estava sujo pelo pecado. Adão se sentiu envergonhado com o pecado. Aí você imagina Adão, que colocou ali uma veste, mas continuou sujo. E lembre-se que Adão tentou fazer isso. Adão tentou fazer isso. Gênesis capítulo 3, verso 7. Adão se escondeu do Senhor e ele fez vestes de folha de figueira para si. É algo ridículo você tentar cobrir o pecado com a obra da sua própria mão. Ali foi a primeira tentativa, né, de construir uma religião a partir do homem. Toda religião do mundo é assim, né? Falei até um pouco sobre isso lá em Maceió. Só existem duas religiões no mundo. Só tem duas. É o cristianismo bíblico reformado e todas as outras. Por que esse aparente exclusivismo? Porque todas as outras são religiões do homem. É do homem para o homem. Então ele cria uma maneira de se salvar. E cai no moralismo. Como é que é o cristianismo bíblico? Eu não tenho como me salvar. Eu estou sujo. Eu estou nu. Eu sou cego. E eu estou envergonhado. Então, Deus, como fez com Adão, providencia vestes novas para mim. E como é que vem, né, essa... Como é que a redenção para o homem? Primeiro, há derramamento de sangue, desde Adão até hoje. Então, moralismo, quando você começa a criar regrinha e seguir, pensando que está se santificando, lembre-se, é como Adão com vestes novas. Ele vai um pouco mais à frente. Ele diz, não é só como Adão com vestes novas. Um homem moralista é um diabo manso. Você pega o diabo, aí você diz, diabo, não precisa ser tão ruim assim, diabo. Vá devagar, aí você começa a adestrar o diabo. No final, o que é que você fez com o diabo? Você adestrou. É uma fera que está ali adestrada. Mas se você soltar, faz tudo de novo. O moralista é assim. Veja se não existem irmãos que parece que aprenderam assim, uma série de regrinhas, mas qualquer coisinha, a santidade dele está por um triz. Por qualquer coisa, você fica com medo de tocar em algum assunto e levantar quem está dentro dele. Parece que não houve mudança por dentro. É um diabo manso. Então, santificação não é moralismo. Santificação também não é falsidade. Lembre-se daquele falso arrependimento, né? Que você tem só medo da punição. Abra comigo em Êxodo, capítulo 20. Eu vou pedir para algum irmão ler do verso 18 ao verso 21. Verso 21. Perfeito. Deus acabou de entregar a lei, capítulo 20, verso de 1 a 17. E ele está falando com o povo no monte. O monte fumegava, estremecia, fumaça. Imagina essa cena. Como é que era a cena terrível ali, de Deus falando com o povo. No meio daquele turbilhão, a lei do Senhor está sendo entregue. Isso é terrível, você tem medo. Você tem medo de tudo isso. E aí o povo olha para aquilo ali, e olha para Moisés, que era um mediador, que trazia a lei ao povo. E o povo diz assim: Moisés, fala-nos tu, não fale Deus a nós. Veja, eles começaram a temer Deus. Mas qual era o temor que eles tinham? Era o temor da punição de Deus. Eles olharam para Deus de maneira: Deus é terrível, então fala-nos tu. É verdade que essa é a estrutura pela qual Deus fala com o homem. Deus não fala diretamente com o homem, ele fala por meio do mediador. Né? Essa estrutura no meio, desde o Éden, ali onde Deus falava diretamente com Adão, depois ele usa um mediador. Agora é intermediada a nossa relação com Deus. Antes era imediata. Então, nesse princípio, eles estavam certos. Mas na resposta de Moisés, ele vai tirar um erro do povo. Porque o povo disse assim: nós, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que o quê? Veja, verso 19, para que não morramos. O medo deles era da punição de Deus. Deus vai nos punir. Então, a gente prefere ficar longe de Deus para que ele não nos puna. Aí Moisés disse: não, não pensem assim. Eu vou falar. Mas esse não é o pensamento do cristão, não é do crente. Ele responde ao povo, verso 20: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja, Deus veio até vocês para que vocês temam. Mas esse temor não é para afastar vocês de Deus. É para que vocês não pequem. Qual é a diferença? O temor nosso, o temor do pecador, é o temor de quem vai ser punido. Esse não é um bom temor. Não, você não deve procurar santificação simplesmente para não ir para o inferno. Deus diz assim: eu coloquei o temor no coração de vocês para que vocês não pequem. Vocês ouviram minha lei. E vocês lembrem-se, antes da lei, na introdução da lei, o Senhor disse assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu os salvei. Eu justifiquei meu povo. Então, quando a lei é dada, eu não preciso mais temer a lei pela punição. Não estava mais sobre o povo o peso da lei, mas o desejo de ter temor por Deus e assim viver segundo a lei. Deixa eu tentar clarear um pouco mais esse pensamento de Moisés, que não é dos mais fáceis, né? Existem três usos lícitos da lei. na graça como nós vivemos. O primeiro uso, diziam os reformadores, é o uso, né, que você tem como uma espécie de freio. A primeira imagem é de um freio. Você vai refrear a maldade do homem. E esse uso deve ser o uso até civil. As leis são dadas no mundo para refrear a maldade do homem. Porque se não tiver lei, o homem faz loucura. Então a lei do Senhor é para o freio do homem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o uso da lei é como a gente usa no culto também, naquele momento de contrição. É um espelho. Então eu leio a palavra de Deus, a lei do Senhor revelada, e aquilo é um espelho da minha alma. Eu não sou como o Senhor requer de mim, e eu caio em contrição. Esse é o segundo uso da lei. Mas o uso que está sendo tratado aqui é o terceiro uso. É o terceiro uso, chamado uso didático. O primeiro é um freio, o segundo é um espelho, o terceiro é um mapa. Porque a lei do Senhor é um mapa do crente para a santificação. Como é que Deus requer que eu viva? Ou você vai seguir o mapa que os homens, em sua piedade falsa, criaram, ou você vai pelo mapa de Deus. Então a lei serve para o crente dessa maneira. É um mapa para a santificação. É um freio para a sociedade. É um espelho para que eu reconheça meu pecado. E é um mapa para que eu possa viver. Isso é completamente diferente do falso arrependimento, que só tem medo de Deus por conta da punição. Um puritano disse assim: não fuja de Deus, fuja para Deus. O que é isso? Você não deve fugir como eles queriam, fugir da presença de Deus com medo. Você deve se achegar a Deus quando você tem medo. Onde você vai encontrar refúgio na santificação? Não é fugindo de Deus. O salmista, quando estava num período de angústia, disse assim: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, lá o Senhor está também. Então não tente fugir de Deus. Isso é pura tolice do nosso coração. Fuja para Ele, se esconda nele. Essa é a verdadeira santificação. Um quinto ponto a respeito do que não é santificação é: santificação não é falsa submissão. É você começa a fazer retalho da Bíblia e dizer: isso aqui eu creio, isso aqui eu acho que isso aqui é radicalismo. Existe muito isso. Talvez vocês não tenham tido contato com isso, espero que não. Mas existe muito isso ainda hoje. Algumas pessoas que começam a escolher: essa parte da Bíblia eu sigo, essa eu não sigo, esse mandamento eu quero, esse eu não quero. A Bíblia precisa ser seguida exatamente como ela é. A lei do Senhor, ela não tem 9 mandamentos, nem 11. Ela tem exatamente os 10. E eu não posso escolher um que eu vou seguir, o outro que eu vou deixar de lado. Alguns querem Cristo como Salvador, mas não querem como Senhor. A verdadeira santificação é quando você professa Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o crente genuíno. Nos encaminhando para o fim, a gente começa a fazer algumas perguntas a respeito da santificação. Se é uma obra tão difícil assim, né? Então, Thomas Watson, ele diz, pensando na sua audiência, o que é que eles podiam estar se perguntando? Por que Deus fez um caminho tão difícil? Por que tanto trabalho? Ora, geralmente a gente só dá valor ao que dá trabalho. E aí, alguns se pegaram com a graça do Senhor e entenderam a graça de maneira errada. A salvação não foi de graça, meu filho. Atos capítulo 20, verso 28, diz que a salvação custou o preço do sangue de Deus. A salvação não foi de graça, não. Agora, você recebe de graça. Isso é verdade. Então, dê valor àquilo que não foi de graça. Ande em santidade, porque não foi de graça. Exige compromisso, exige esforço a santificação. Portanto, dê valor à obra de Cristo. Uma segunda pergunta que ele faz: mas se deve haver esse trabalho, como se diz que o jugo de Cristo é suave? Onde é que Cristo diz isso? Abra lá comigo, Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 28 a 30. Alguém lê, por favor. São palavras de Cristo. O que ele está mandando fazer não é pesado. Não é pesado. Sabe quem acha pesado o fardo, o leve fardo que Cristo nos deu? Os ímpios. Tudo para eles é ruim. O crente olha para o fardo que Cristo deu e dá graças a ele, porque ele trocou o nosso pelo dele. O fardo do meu pecado Cristo carregou na cruz. E o leve fardo da justiça dele ele me deu. Estou terminando de pregar Êxodo lá na igreja, e os últimos capítulos de Êxodo falam sobre as vestes do sacerdote. E uma parte das vestes, você tem a sobrepeliz, uma roupa que cobria todo o corpo do sacerdote. Você tinha aqui estola sacerdotal, né? Cobria aqui o ombro e vinha até metade do corpo. E as ombreiras, as chamadas ombreiras. Nessas ombreiras você tinha uma pedra de um lado, uma pedra do outro, encravado ali seis nomes de tribo de Israel de um lado e as outras seis do outro. Qual o significado disso para a igreja do Novo Testamento? O sacerdote, com aquela roupa, ele entregava uma oferta fora, né, no arraial, do lado de fora da tenda. Ele matava um animal, ele oferecia holocausto, ele saía, ia para a pia de purificação. Tudo aquilo ali, com aqueles nomes ali, respingava sangue nele. Todo aquele processo era feito de purificação. E parte do sangue da oferta, uma vez por ano, era levada até o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e a tampa da mesa da propiciação. E era derramado o sangue ali. O sangue derramado. A imagem é: aqueles que estiveram com esse mediador lá fora no sacrifício foram carregados nos ombros até a presença de Deus. O véu foi aberto, eles entravam na presença de Deus por meio do sangue do sacrifício, e eles não tinham como entrar, eles eram carregados nos ombros, nas ombreiras dos sacerdotes ali, as tribos de Israel. Isso ganha outro significado quando você lê Mateus 11, 28 a 30. Ele carregou o meu fardo. O que é isso? Ele me deu acesso à presença de Deus. Como é que eu posso achar isso pesado demais para mim? Como é que eu posso imaginar que o que Deus pediu para eu seguir em santificação seja um trabalho pesado demais para mim? Só os ímpios pensam nisso. Eu queria deixar algumas aplicações finais, irmãos, a respeito da santificação. primeiro lugar, Deus reprova quem trabalha mais pelo pão desta vida do que pelo pão da vida. Lembre-se disso. Se é um esforço, se é uma busca, se é um trabalho, você tem que escolher, porque você tem que ter tempo para o trabalho do mundo e tempo para o trabalho de Deus. Mas se você só prioriza o trabalho do mundo, é porque você, na balança, já colocou que o trabalho desse mundo pesa mais do que o da eternidade. Lembre-se, a santificação é um trabalho importante. Não pode ter um dia na sua vida que não haja tempo para a santificação. Você tem 8 horas para trabalhar, geralmente. Ou você tem aquelas horas para estudar, que é o trabalho de quem está ainda como estudante. Não seja negligente, faça essas coisas. Mas não esqueça primeiro do reino de Deus. Não troque a ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz ainda, Deus reprova os preguiçosos. Preguiçoso não tem vez no reino de Deus. Não é só o preguiçoso que não estuda, não é só o preguiçoso que não trabalha. Deus também fala disso, irmãos. Lembre-se, quando o quarto mandamento é dado para o descanso, é porque você trabalhou 6 dias. Então não tem vez no reino de Deus para aquele que é ocioso. Se você é, acabe com isso. Isso é um ponto da santificação. Trabalhe, estude. Isso é coisa de crente. Ociosidade é coisa de ímpio. Estão tentando aproveitar o céu da terra que eles têm, porque depois não vão ter mais. Nós estamos trabalhando pela santificação. Então não seja preguiçoso. Trabalhe naquilo que Deus lhe deu para essa vida, mas trabalhe também na igreja. Trabalhe para o reino de Deus, seja um homem diligente, uma moça que não perde tempo com as coisas desse mundo. Ele reprova também aqueles que levam as coisas do mundo, as coisas de Deus, como brincadeira. Os puritanos não tinham muito papa na língua, né? Ele diz assim, nem seja arminiano, que pensa que tudo que precisa ser feito para alcançar a salvação é por obra de suas mãos. Não seja assim. Nem seja antinomiano, aquele que rejeita a lei, que pensa que não há lei alguma a seguir. Nenhuma coisa nem outra. Seja responsável. Seja responsável. Não brinque com sua religião. Sua religião é séria. O que seu pastor prega no domingo é sério. O que seus pais lhe ensinam é sério. Não leve a religião na brincadeira. E cuidado com as muitas tentações desse mundo. Deus nos dá liberdade, mas cuidado para não dar ocasião à libertinagem. Porque ele diz que vai julgar os bêbados, os prostitutos, os blasfemos, os preguiçosos, os tímidos. Cuidado para não usar da liberdade que Deus lhe deu para dar ocasião à libertinagem. E por fim, mas não menos importante, não adie a sua santificação. Eu sou muito novo, eu preciso aproveitar muito a vida, tem tanta coisa para fazer, e vai deixando para amanhã. Pessoas mais novas do que você já morreram. Umas com Cristo e outras sem Cristo. Não brinque, não adie a sua santificação. Sede santos como vosso Pai é santo. É a ordem do dia. Você quer ser pleno em satisfação em Deus? Busque a santidade hoje. Que o Senhor nos ajude nisso. Amém.